Conversa Saudável com Luiz Augusto Mendes.
Luiz Augusto, boa tarde.
Olá, Mayara, boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a nossos ouvintes.
Luiz Augusto, ao longo deste mês, né, de campanha do Novembro Azul, a coluna Conversa Saudável tem focado na saúde mental dos homens, né? E hoje com você, nós vamos falar sobre a tendência do número de suicídios entre os homens ser maior do que entre as mulheres. Porque só para se ter uma ideia, o suicídio é quase 4 vezes mais incidente entre homens, de acordo com o Ministério da Saúde. E eu começo te perguntando, Luiz, o que é que acontece, né, para os homens apresentarem maior número aí, de suicídios, né? Por que que eles estão mais envolvidos nessas questões de saúde mental?
Mayara, a grande questão está muito ligada a como o homem ele vai enfrentar a sintomatologia das doenças psicológicas, né, ou psiquiátricas, né? Enquanto que a mulher, na maioria das vezes, ela consegue identificar os sinais, por exemplo, da ansiedade, da depressão e procurar ajuda, o homem ele vai perceber esses sinais, mas no lugar dele procurar ajuda, ele vai muitas vezes desvalorizar esses sinais, ok? Então, ali ele vai se sentir que ele não está ansioso, ou ele está preocupado de forma pontual, ou aquela tristeza ali, aquele que já são sinais de depressão, aquela baixa que ele está tendo no ânimo, ou mesmo essa vontade de desistência, ele vai desvalorizar, e como ele desvaloriza, ele não procura ajuda médica, né? Ajuda especializada. E por não procurar ajuda especializada, Mayara, ele muitas vezes ele vai apelar para outros tipos de processos. Então, por exemplo, aí já vem uma informação interessante, que muitas vezes o uso de substâncias, né, o álcool ou algum tipo de droga, é bem mais acentuado entre os homens. Muitas vezes é para enfrentar esses sintomas que ele está sentindo, né? Ou para enfrentar as situações que geram esses sintomas. E como ele não procura ajuda especializada, esses sintomas eles tendem a se agravar cada vez mais, né? E como esse sintoma se agrava cada vez mais, aí pode aí uma desconfiança que a gente tem é que um componente cultural, Mayara, muito forte é a questão da agressividade, né? Então, existe uma cultura de supervalorizar a agressividade masculina, o homem procurar soluções por meio da agressividade, e muitas vezes essa agressividade é com ele mesmo, né? Então, ele vai, na hora de enfrentar as situações, ele vai apelar para uma referência de agressividade, inclusive com ele mesmo, chegando a esse número alto, né, de tentativas, não é nem de tentativas, é de fazer mesmo suicídio, né? E a gente gosta de falar que uma das formas que a gente tem hoje, e aí eu já começo a dar algumas orientações, muitas vezes, Mayara, a busca pelo homem ele só acontece porque a rede de apoio começa a perceber uma mudança significativa no comportamento dele, ou de isolamento, ou sinais de sinais físicos de fadiga, de inquietação, muitas vezes de agressividade dentro de casa. E aí essa rede de apoio, ela vai lá, sinaliza, e quando sinaliza, muitas vezes é a esposa, o filho, um companheiro ou uma companheira, alguma pessoa da rede de apoio que necessita sinalizar para que ele faça essa busca. Então, está muito ligado, Mayara, a essa forma que o homem tem, de evitar os sintomas, 2, percebendo os sintomas, no lugar de procurar ajuda especializada, ele procura outros processos, né, como o uso de substâncias, e quando não tolera esse processo, muitas vezes ele apela para questões mais ligadas ao mesmo, a tentar tirar a própria vida, como se isso, de alguma forma, fosse uma maneira de solucionar, né? Então, é essa cultura, é esse tipo de gestão do sofrimento que leva muito homem a tomar esse tipo de decisão.
E infelizmente, né, Luiz Augusto, muitas vezes tem aquela questão ainda do machismo estrutural, né? Muitos homens acham que pedir ajuda, mostrar fraqueza, não é coisa de homem, é coisa de gente fraca. Tem muito disso ainda, né, infelizmente.
Infelizmente, Mayara, principalmente quando você fala isso, né, a gente fala que na área de suicídio tem o que nós chamamos de fatores precipitantes, né, e fatores predisponentes, né? Então, por exemplo, nós temos como fatores precipitantes, olha que interessante, os que mais levam as pessoas a tomarem a decisão por tirar a própria vida de forma mais repentina, vamos dizer assim, né? Desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos familiares, né? Conflitos relacionais, afetivos. Outra coisa muito séria é a questão financeira, né? Uma derrocada financeira, uma perda de emprego, algum tipo de vergonha, né? Então, esses são fatores que, se a gente for olhar, eles predispõem a pessoa ao ato, né, de querer tirar a própria vida. E são fatores que, se você for ver direitinho, são fatores muito ligados a essa questão da cultura machista, né? O homem não querer aceitar que pode passar por uma desilusão amorosa, uma separação conjugal, né? Conflitos relacionados à vida financeira também. Então, veja, esses fatores, eles estão muito ligados à imagem mais conservadora do homem, né? Essa imagem mais tradicional, que o homem não chora, que o homem não pode ter relacionamentos amorosos, que o homem não sofre, né? Que não pode ter um problema financeiro, porque ele é o responsável pela vida financeira da casa. E hoje a gente tem uma sociedade muito mais atualizada, onde as despesas, na maioria das vezes, são compartilhadas, né? Com o companheiro, com a companheira, com os filhos ou com as pessoas que residem ali. Então, a gente vê que muitas vezes esses fatores aí que são precipitantes, né, que antecedem aí o ato, estão muito ligados, sim, a esse pensamento aí da violência, dessa cultura machista.
Sobre essa questão que você falou, Luiz Augusto, da rede de apoio, né? Como identificar os sinais e ajudar os homens ali da nossa convivência que apresentam o risco de adoecimento mental e como eles mesmos, né, também podem se ajudar?
Pronto, veja. Tem alguns fatores que eles são... A primeira coisa que a gente tem que pensar é que são os mesmos cuidados que nós temos que ter com a saúde mental, né? Os transtornos mentais, eles são os primeiros antecessores, né, dessa questão da tentativa de suicídio. Então, quando a pessoa vê que a outra pessoa está em um sofrimento, né, um sofrimento mental aí, uma tristeza muito profunda, uma ansiedade que ela se torna muito corpórea, né, a pessoa começa a ter sudorese, tremores, um cansaço, um esgotamento, ou como a gente chama do burnout. E esses sintomas, eles começam a trazer prejuízos pessoais, profissionais, né, familiares. Esse homem, a gente começa a ter um cuidado, mesmo que ele não queira cuidar, a gente tem que começar a dar esse apoio, mas alguns outros pontos, eles são mais interessantes na questão do suicídio, né? Primeira questão é o relato, né? Então, se a pessoa está relatando aí um desejo de desistir da vida, desistir de tudo, de não ver mais soluções, é importante a gente estar atento a esses relatos, né? Outra coisa também, se existe uma tentativa prévia, né? Ou anúncio a tentativa, né? Se já há um histórico, né, do suicídio na família ou nas proximidades, né? Questão também, isolamento social, você vê a pessoa cada vez mais se isolando, muita impulsividade ou agressividade, o uso de álcool, né, muito forte também, é um indicativo muito forte. Eu sempre digo assim, existe uma diferença no uso do álcool para a recreação e no uso do álcool como fuga, né? Então, o álcool, vamos dizer assim, da forma menos danosa, é quando a gente usa ele para recreação. Quando a pessoa começar a perceber que aquela pessoa está usando o álcool não para recreação, né? Então, a pessoa começa a beber sozinho, né? Começa a procurar o álcool como uma forma de aliviar suas angústias, e ele não consegue sair desse vício, né? Ele não consegue fazer outras coisas da vida sem ser usando álcool, ele não consegue dar continuidade, ele perde esse controle, aí a rede de apoio precisa urgentemente, né, chamar essa pessoa, e muitas vezes, no lugar de só falar, né, você está precisando de ajuda, vai com a pessoa, né, seja o parceiro ou a parceira, vai com essa pessoa, né, ao trabalho, a busca do médico, do psicólogo, né, em algum sistema de saúde, né, então, quem trabalha com SUS, eu sempre gosto de dizer, as próprias unidades de saúde básica, né, os postinhos, As unidades de saúde familiar são a porta de entrada, e quem tem um sistema, sistema particular de saúde, procurar os seus especialistas aí disponíveis nos seus planos, né? Mas sempre começar de algum canto. Começou a dar sinais, né? E esses sinais começam a afetar a vida particular, familiar e profissional, é momento de procurar ajuda, o quanto antes melhor, né? A saúde preventiva, ela é a melhor forma da gente evitar muitas perdas.
É verdade, Luiz Augusto, mensagem super importante aí para todos os homens, né, principalmente que estão nos ouvindo. A gente sabe da importância aí da rede de apoio, mas no fim das contas, infelizmente ou felizmente, enfim, só a gente mesmo pode se ajudar, né? Luiz Augusto Mendes, obrigada, viu, pelas informações. Até semana que vem.
Até lá, minha amiga. Um abraço.
Um abraço.